DW. Jornal da Noite.
Na província de Nampula houve 13 mortos e mais de 100 feridos só nos últimos dias nas manifestações a favor da verdade eleitoral. A denúncia é de um dirigente do partido Podemos.
No intervalo de 2 dias, tivemos 13 mortes e 101 feridos, alvejados através de tiros.
A ativista social Fátima Mimbire defende que é obrigação das autoridades realizar uma investigação independente.
Eu acho que um pedido de desculpas e anúncio de que uma investigação iria ser conduzida e a competente responsabilização iria ter lugar.
E na Guiné-Bissau, o ensino público tem sofrido e muito com a instabilidade política.
A questão da gestão e administração escolar das escolas públicas está totalmente banalizada.
Foram os títulos deste Jornal da Noite da DW África, de 28 de novembro de 2024. Saudações de Guilherme Correia da Silva aqui na edição e de António Cascais no estúdio. Boa noite. Hoje foi mais um dia de protestos em Maputo, com barricadas nas ruas da capital moçambicana e os automobilistas a pararem as suas viaturas, tal como pediu o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que contesta os resultados eleitorais. Ao contrário de ontem, hoje não houve registo de incidentes. O correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva, enviou-nos no início da noite o seguinte retrato da situação.
Muito boa noite. Encontramos-nos aqui na Praça dos Combatentes, já à noite a cair, os manifestantes já a dançarem, o transporte já está a fluir. Quando eram exatamente 8 horas, o trânsito parou, as viaturas particulares, os transportes semicoletivos também pararam para obedecer aquilo que Venâncio Mondlane estava a pedir. E neste exato momento, pouco depois das 16 horas, o que notamos é uma fila enorme de viaturas, um engarrafamento, porque a partir dessas horas, das 16 horas, os transportes já podem circular. Vejo pessoas também cantar, a dançar, que são jovens com apitos, vuvuzelas. O comércio não esteve fechado, esteve a funcionar em pleno, e vimos depois, àquela hora das 16 horas, jovens a entoarem o hino nacional, como pediu Venâncio Mondlane, para encerrar já o dia desta manifestação de hoje. Estou a vejo também muitos veículos a recolher, não só chapas, mas veículos particulares a recolherem.
Obrigado a Romeu da Silva em Maputo. E a manifestante atropelada ontem em Maputo foi por um veículo blindado militar, continua hospitalizada, mas está em situação estável. Foi o que disse esta manhã à DV a Joana, uma familiar da jovem.
Ela ainda está no hospital, está a melhorar, graças a Deus, mas não posso falar mais que isso.
E a situação dela é estável? Ela está nos cuidados intensivos?
Sim, está nos cuidados intensivos, sim.
Foi uma familiar da manifestante atropelada ontem em Maputo, em declarações esta manhã à jornalista Nádia Issufo. E na província de Nampula, 13 pessoas terão sido mortas e mais de 100 feridas durante as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. São dados avançados pelo Podemos em Nampula, o partido que apoiou a candidatura presidencial de Mondlane. Em entrevista à DW, José Ali, delegado do partido Podemos, diz que a polícia disparou gás lacrimogéneo e balas verdadeiras.
Neste momento, a província de Nampula ainda continua calma. Mesmo depois das mortes, as pessoas estão a se solidarizar, famílias enlutadas. Hoje não houve aquela manifestação tão fervorosa, porque alguns também foram aos seus locais de trabalho com a hesitação daquilo que poderia acontecer. Muitos cancelaram as suas agendas devido às manifestações. Hoje só tivemos um caso no mercado do Arresta, em que houve tiroteio, momento também de tentar parar algumas viaturas que tentaram parar pelo caminho.
De quantas mortes estamos a falar só durante esta semana?
Esta semana estamos a falar de 13 mortes que aconteceram. No intervalo de 2 dias, tivemos 13 mortes e 101 feridos. alvejados através de tiros. Os locais mais específicos, primeiro no bairro dos Benedos, outras mortes aconteceram no bairro do Maiviri, na estrada que liga o bairro do Maiviri e para quem vai à zona urbana. Outras mortes no mercado do Arres.
Com todas essas mortes, o que é que vocês como partido pretendem fazer?
Se nós estamos numa luta, que é a luta de todos nós, não só nos interessamos como partido, também nos interessamos como povo. Da mesma maneira que, para expulsar o colonialismo português, uniram-se todos os moçambicanos, a luta era dos moçambicanos. Então, da mesma maneira, esta luta já passa a ser dos moçambicanos.
Todos mortos e feridos eram manifestantes do apoiantes do Podemos?
Não vinham do partido Podemos. Nós, como partido Podemos, estamos a fazer um levantamento do que acontece e é para começar a interagir com os órgãos dos direitos humanos e é para estar a demonstrar o que, é que está acontecendo no nosso país. A revolução é irreversível. Vamos continuar a dar as nossas caras, vamos continuar a trabalhar até que a verdade eleitoral seja reposta.
Qual é o passo que estão então a seguir agora neste momento para proteger o povo que foi alvejado nessas manifestações?
Temos assistido e criamos equipas de trabalho. Em cada sítio que há manifestação, temos lá pessoas específicas para estar a dar apoio. Nós colaboramos muito com os órgãos dos direitos humanos, colaboramos com os órgãos da justiça.
Palavras de José Ali, delegado do Partido Podemos, em Nampula, em entrevista conduzida por Conceição Matende. E por que é que as autoridades ainda não abriram um inquérito à atuação das forças de segurança durante as manifestações? Sem realizar um inquérito ao atropelamento de uma cidadã ontem, durante os protestos, por militares que se transportavam num carro blindado, o Ministério da Defesa de Moçambique muito rapidamente justificou tratar-se de um acidente. A ativista social Fátima Mimbira defende que é obrigação das autoridades realizarem uma investigação independente visando responsabilização para além de um pedido de desculpas. Em entrevista à DW, a ativista, entretanto, começa por reconhecer a boa intenção da defesa.
Sim, não há dúvidas que houve uma precipitação por parte do Ministério. Eu até entendo a boa fé por parte do Ministério no sentido de reagir rapidamente à situação e eu acho que um pedido de desculpas e anúncio de que uma investigação iria ser conduzida e a competente responsabilização iria ter lugar, portanto, como uma garantia, seriam suficientes, não é, para acalmar os ânimos. Agora, quando vem, já indica coisas que foram televisionadas, se eu posso assim dizer, circular nas redes sociais os vários ângulos do acidente. Está mais do que claro que não foi um acidente, que foi um ato deliberado. Portanto, houve uma precipitação, sim, deveria haver uma investigação, até para apurar por que é que, contrariamente às outras viaturas que passavam do mesmo lugar das autoridades do Estado, tiveram todo o cuidado e cautela, diminuíam a velocidade, aquela em particular, que não corria risco algum de ser vandalizado, se era esse, porque correu com toda a velocidade para cima das pessoas.
Mediante a pressão da sociedade, o Ministério da Defesa e as autoridades ainda vão a tempo de abrir um inquérito, que é o que seria justo neste momento.
Devem. Não é uma opção, é uma obrigação. E se o Ministério da Defesa não o fizer, cabe ao Ministério Público também abrir uma investigação e processar os culpados nesta situação. E neste caso é o Estado que vai ter que ser processado por não ter sido, não proteger os cidadãos, até porque há outros elementos de gravidade que podem ser chamados aqui. Porque é que nós precisamos de ter blindados, de ter militares? E aqui quero chamar a atenção, vimos ontem as forças da QRF, que são aquelas forças de resposta rápida que foram recentemente formadas para responder à situação de Cabo Delgado. Portanto, é uma força especializada para lidar com terroristas. Talvez é isso que explica a razão, porque eles foram com tanta força contra pessoas que estão completamente desarmadas. Eventualmente, a preparação que eles tiveram para lidar com um ambiente tenso, com pessoas violentas, com pessoas armadas, com pessoas que estão dispostas a morrer, como é o caso dos terroristas, eles transferiram aquela realidade para a qual foram treinadas, que é para Cabo Delgado, para a cidade de Maputo, onde são meros cidadãos que só estão a reivindicar, sem armas, a justiça eleitoral, a salvaguarda da democracia. Onde é que está a polícia militar? As forças armadas têm polícia militar. Portanto, é uma sucessão de erros que está a acontecer por parte do Estado na resposta à situação e revela uma falta de preparação por parte do Estado e, infelizmente, tudo isto apadrinhado por instituições que não funcionam, que não conhecem o seu papel e que não estão a ser capazes de chamar os dirigentes dessas instituições à razão para fazerem as coisas como devem ser.
É quase consensual para boa parte dos moçambicanos de que o Ministério da Defesa mentiu sobre este caso, pois os vídeos mostram justamente o carro blindado militar a acelerar contra cidadãos. O que, que teria levado a uma instituição séria como essa a mentir de forma descarada?
Acho que era a necessidade de dizer alguma coisa para a sociedade, para ficar a ideia de que estão preocupados com o que aconteceu.
Palavras de Fátima Mimbire, ativista social moçambicana, em entrevista a Nádia Issufo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Frelimo, o partido no poder, pediu hoje em comunicado o fim de ameaças à integridade física dos seus membros e à destruição de estruturas da organização durante os protestos pós-eleitorais. Ainda em Moçambique, Renamo assumiu hoje não ter datas para a realização do Conselho Nacional exigido pelos ex-guerrilheiros e apontou a falta de fundos e a proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional como condicionantes. E em Angola, o diretor do Instituto Nacional de Acreditação e Desenvolvimento da Educação disse hoje em Luanda que o maior desafio deste setor continua a ser o orçamento que lhe é destinado, defendendo um incremento até 10%. Por sua vez, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em Angola, reconheceu hoje o aumento a cada ano do orçamento para a educação, mas lamentou que um elevado número de crianças continue fora do sistema de ensino.
DW Deutsche Welle.
DW, Jornal da Noite, de quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde o ensino público tem sofrido muito com as constantes instabilidades políticas e governativas e muita coisa precisa de ser feita para mudar o cenário. A convicção é dos peritos do sistema educativo que criticam a falta de investimento e a politização do setor. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
Há uma década que as escolas públicas da Guiné-Bissau não conhecem a estabilidade. O setor do ensino é abalado por sucessivas greves dos professores, divergência entre os sindicatos e o governo e ainda a fuga dos alunos para as escolas privadas. Muitos apelos foram feitos para que se mude o rumo dos acontecimentos, mas a situação mantém-se e já afeta as escolas públicas de formação superior. Os alunos das unidades da Escola Superior de Educação, ESE, vocacionadas na formação dos professores, continuam sem conhecer os seus resultados do ano letivo anterior. O professor universitário, Kadhafi Dias, não hesita em culpar as cíclicas crises políticas e governativas pela instabilidade vivida no sistema do ensino. Dias começa por enumerar à DW o que, na sua opinião, constituem fatores do problema.
Falta de um investimento sério no setor tão vital indispensável para o desenvolvimento do país, que é o setor educativo. Nós temos assistido às nomeações de pessoas menos competentes para o cargo da diretoria das escolas públicas, nomeação feita com base no apoio declarado ao Presidente da República, ou seja, a questão da gestão e administração escolar das escolas públicas está totalmente banalizada.
Para Kadhafi Dias, há ainda outro problema.
É a desvalorização da educação de infância e do ensino básico, etapas cruciais para a formação de um ser humano.
A DW, os alunos dizem que são as maiores vítimas da instabilidade do setor do ensino, devido ao mau ambiente político vivido há muitos anos no país. Os entrevistados reclamam de outros problemas nas escolas.
Nós temos muita dificuldade aqui na escola, por causa da falta dos professores. Por exemplo, lá na turma de nono ano, eles não têm professor de matemática. Isso é crítico.
Estamos pedindo para o governo para nos ajudar com isso.
A situação do ensino não está nada bem, porque os professores estão a dizer, os alunos não gostam de ir à escola, mas também nós não temos culpa, porque a educação não está a funcionar bem.
Até agora, na Guiné-Bissau, sobretudo em algumas zonas rurais, os alunos são obrigados a percorrer diariamente a pé mais de 10 km para chegarem à escola. Em Bissau, em algumas escolas públicas, 3 alunos são obrigados a partilhar uma carteira por insuficiência delas. A DW contactou sem sucesso o Ministério da Educação Nacional sobre o assunto. Para Armando Lona, professor e ativista dos direitos humanos, é possível mudar a situação e estabilizar as escolas públicas. Lona defende um investimento sério do Estado no setor, mas antes...
É preciso um país onde vigora a legalidade, a cultura da legalidade. O que nós não temos assistido nos últimos anos, né? Quando o país não consegue assegurar a estabilidade política governativa, não pode viabilizar nenhum dos setores.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
No Médio Oriente, o Líbano e Israel trocaram acusações mútuas de alegadas violações do acordo de cessar-fogo em vigor. Na Namíbia, os partidos políticos da oposição questionaram hoje as eleições presidenciais e parlamentares de ontem no país, após a Comissão Eleitoral estender o tempo de votação devido a grandes atrasos no dia da votação, que foi ontem. Destaque ainda para a visita de Estado do presidente da Nigéria, Bola Tinubu, a Paris, a primeira em 24 anos, que foi marcada por 3 declarações de intenção ou de parceria e pelo anúncio de que um 5º banco nigeriano, o United Bank of Africa, se vai instalar em breve em França. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que outros avanços se seguirão rapidamente. E no Mali, o exército anunciou hoje a detenção de 6 suspeitos que apoiaram os autores dos atentados na capital Bamako, que mataram mais de 70 pessoas em meados de setembro. O governo da Alemanha propôs hoje o envio de unidades de defesa aérea Patriot para a Polónia, de forma a proteger um centro logístico de importância vital para a entrega de equipamento à Ucrânia. E, entretanto, o governo da Alemanha também convocou nesta quinta-feira o embaixador russo Sergei Nechayev, após a decisão da Rússia de expulsar 2 jornalistas da emissora pública alemã ARD, que a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, qualificou de inaceitável.
DW, Espaço do Ouvinte.
Por que o governo moçambicano ainda não ordenou a realização de um inquérito independente à atuação das forças de segurança durante as manifestações populares? Respondeu Edson André. Ele diz: a resposta é simples e óbvia. As forças armadas estão partidarizadas. Tudo o que fazem é a mando do partido. Mesmo que abrissem o tal inquérito, não daria em nada. Resposta de Luís Libombo, ele diz: porque a competência foi aniquilada pela Frelimo, a verdade passou a ser vista como uma atrocidade. Respondeu também Calton Machava: porque o Ministério da Defesa e do Interior estão totalmente partidarizados e servem as ordens criminosas e obscuras de uma minoria encabeçada pelo Presidente da República. Vamos à resposta de Dilson Mamadi. Ele diz: aquilo foi premeditado, foi a mando do comandante afeto ao regime ditatorial. Eles estão a sentir-se ameaçados de perder o poder. Foram algumas das muitas respostas à nossa pergunta do dia. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.